A palavra Pachandi refere-se àqueles que se opõem ao serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna Prema. Esses são particularmente os impersonalistas. Dá-se uma definição de Pachandi no Hari Bhakti Vilasa 1.73, onde se afirma que... Vou ler a tradução. Pachandi é aquele que pensa que o Senhor Supremo... Narayana, a personalidade de Deus, está no mesmo nível que os semideuses, liderados pelo Senhor Brahma e pelo Senhor Shiva. É tudo a mesma coisa, se você serve os pobres, você serve Deus, essas loucuras aí. Se você adora Shiva, você adora Deus, se você adora qualquer coisa, você está adorando Deus, essas loucuras aí. Tudo é a mesma coisa, tudo é um. Os três são a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, tudo é igual. O devoto de Deus, o Hare Krishna de verdade, jamais aceita que o Senhor Narayana esteja na mesma plataforma que o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. A sucessão discipular Madhvacharya e Aramanujacharya são formadas principalmente de adoradores do Senhor Ramachandra, embora se suponha que os devotos de Deus adorem o Senhor Narayana e Lakshmi e que os tatuavades adorem o Senhor Krishna. Hoje em dia, a maioria dos monastérios pertencentes à sucessão discipular de Madhva adoram o Senhor Ramachandra. No livro conhecido como Adhyatma Ramayana, existem afirmações nos capítulos 12 a 15 sobre a adoração às deidades de Sri Ramachandra e Sita. Afirma-se ali que durante a época do Senhor Ramachandra, certo sacerdote Brahmana fez um voto recusando quebrar o seu jejum até que visse o Senhor Ramachandra. Às vezes, devido a negócios, o Senhor Ramachandra ausentava-se de sua capital por uma semana inteira, não podendo ser visto pelos cidadãos durante esse tempo. Por causa de seu voto, o sacerdote Brahmana não podia tomar sequer uma gota d'água durante tais semanas. Mais tarde, após 8 ou 9 dias, quando podia ver o Senhor Ramachandra pessoalmente, o sacerdote Brahmana quebrava o seu jejum. Observando o rígido voto do sacerdote Brahmana, o senhor Sri Ramachandra mandou que seu irmão mais novo, Lakshmana, entregasse um par de deidades de Sita e Rama ao sacerdote Brahmana. O sacerdote Brahmana recebeu as formas de Sri Lakshmanaji e adorou-as fielmente enquanto viveu. Quando estava para morrer, entregou as formas de Deus a Sri Hanumanji, que por muitos anos as manteve penduradas ao redor de seu pescoço e as serviu com toda a devoção. Após muitos anos, quando Hanumanji deixou este mundo da colina conhecida como Ganda Madana, entregou as formas de Deus a Bhimasena, um dos Pandavas. E Bhimasena as trouxe a seu palácio, onde as manteve muito cuidadosamente. O último rei dos Pandavas, Shemakanta, adorou as formas de Deus naquele palácio. Mais tarde, as mesmas deidades foram mantidas sob a custódia dos reis de Orissa, conhecidos como Gadyapatis, um dos mestres conhecido como... conhecido como Narahari Tirtha, pertencente à sucessão discipular de Madhvacharya, recebeu essas deidades do rei de Orissa. Observe-se que essas deidades de Rama e Sita, em particular, vêm sendo adoradas desde a época do rei Ikshvaku. Na verdade, foram adoradas pelos príncipes reais antes mesmo do aparecimento do Senhor Ramachandra. Mais tarde, durante a presença do Senhor Ramachandra, as deidades foram adoradas por Lakshmana. Conta-se que apenas 3 meses antes de seu desaparecimento, Sri Madhvacharya recebeu estas deidades e as instalou no templo de Udupi. Desde então, a sucessão discipular da Madhvacharya tem adorado as deidades naquele monastério. Quanto aos devotos de Deus, a começar por Ramanujacharya, eles também adoravam deidades de Sita e Rama. Também adoram deidades de Sita e Rama em Tirupati e em outros locais. A outra ramificação da Sri Ramanuja Sampradaya, conhecida como Ramanandi ou Ramat, cujos seguidores também adoram deidades de Sita e Rama muito rigidamente. Os devotos de Deus da Ramanuja, da sucessão discipular de Ramanuja, preferem adorar o Senhor Ramachandra a adorar Radha e Krishna. Eu adoro Govinda, Bhima. Estou brincando. Eu lembrei da música. E por que não, né? Após eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que é Shyamasundara, Krishna mesmo, com atributos inconcebíveis e inumeráveis, a quem os devotos puros veem seus corações com os olhos untados com o bálsamo do amor. Esse verso é lindo demais. Eu adoro Govinda, Bimala. Não, eu adoro Krishna Prasada. Prefiro. Quem sou eu para adorar Govinda? Após encontrarem-se com Sri Krishna Chaitanya, todos esses diferentes devotos de Deus tornaram-se devotos de Krishna e começaram a cantar o Mahamantra Hare Krishna. Ó Senhor Ramachandra, descendente de Maharaja Arago, por favor, protegei-me. Ó Senhor Krishna, matador do demônio Kesh, por favor, protegei-me. A música lá que os devotos cantam antes de ler o Krishna Book, né, Bhima? É, metade da música. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Pahiman, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Rakshaman. Lê de novo a tradução, tá bom? Ó Senhor Ramachandra, descendente de Maharaja Arago, por favor, protegei-me. Ó Senhor Krishna, matador do demônio Kesh, por favor, me proteja. Essa cruz pesada está me esmagando. Enquanto caminhava pela estrada, Sri Krishna Chaitanya costumava cantar esse mantra Rama Raghava. Cantando dessa maneira, chegou às margens do Gautami Ganga, onde tomou o seu banho. O Gautami Ganga é um dos braços do rio Godavari. Outrora, um grande sábio chamado Gautama Rishi costumava viver na margem deste rio, oposta à cidade de Radha Mahendri, motivo pelo qual este afluente foi chamado de Gautami Ganga. Srila Bhaktivinoda Thakur diz que Srila Kaviraja Goswami registrou os nomes dos locais santos visitados por Sri Krishna Chaitanya, mas que não há ordem cronológica dos locais visitados. No entanto, um caderno de anotações de Govinda Dasa contém a ordem cronológica e referências às posições geográficas. Srila Bhaktivinoda Thakur solicita aos leitores que consultem este caderno de anotações. Segundo Govinda Dasa, Sri Krishna Chaitanya foi do Gautami Ganga para Trimanda, dali foi para Dundirama Tirtha, outro local de peregrinação. Segundo este livro, após visitar Gautami Ganga, Sri Krishna Chaitanya foi a Malikarjun Tirtha. Então, Sri Krishna Chaitanya foi a Malikarjun Tirtha, onde visitou a deidade do Senhor Shiva. Além disso, ele induziu todas as pessoas a cantarem o Mahamantra Hare Krishna. Malikarjun também é conhecida como Sri Shaila e fica a aproximadamente 112 quilômetros ao sul de Karnula, na margem direita do rio Krishna. Existem grandes muros em todo o redor da aldeia e dentro dos muros reside a deidade conhecida como Malikarjun. É uma deidade do Senhor Shiva e é uma das Jyotirlingas. Lá ele viu o Senhor Mahadeva, Shiva, o Senhor do Rama, o servo do Senhor Rama. Tá, Bimala? Não, é que eu pensei na música. Nossa, música legal, né? Um mantra legal, né? Hara Hara Mahadeva Shambho. Os devotos não cantam, né? Os devotos adoram, cantam Krishna e adoram Krishna. adoram só Deus, mas, claro, respeitam todos os semideuses. Deixa eu tomar água. Lá ele viu o Senhor Mahadeva, Shiva, o servo do Senhor Ama. Em seguida, foi para Ahovala, Ahovala Nishinha. Após ver a deidade de Ahovala Nishinha, Krishna Chaitanya ofereceu muitas orações ao Senhor. Então foi a Siddhavata, onde visitou a deidade de Ramachandra, o Senhor de Citadele. Esta Siddhavata fica a 18 quilômetros a oeste da aldeia de Kudapa. Também é conhecida como Siddhouta. Outrora, este local era também conhecido como Benares do Sul. Há aí uma grande figueira de Bengala e, por isso, a aldeia é conhecida como Siddhavata. Vata significa figueira de Bengala. Calma, estou ladeando a página, Bimo. Cadê? Ah, está aqui. Após ver a deidade do Senhor Amatiandra, o descendente do rei Irago, o Senhor... O Senhor ofereceu-lhe suas orações e prestou-lhe reverências. Então, o sacerdote Brahmana o convidou para almoçar. Então, vamos parar aqui. Bom, gente boa, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Se não achar, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Já cliquei, calma, já tá abrindo. Calma, Bino, tá abrindo, tá enroscando o trem lá, vai pegar rosca, pegou rosca, pronto, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, você desce, é a próxima. Se não achar os links, fale com a gente, tá? Já falei, tá. Já apareceu aqui a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, nós vamos fazer bem uma... Tem aniversário, né? Tem aniversário neste dia 25. Tem aniversário, Bima? Deixa eu ver aqui. Dia 25, cadê? Nesta quarta, dia 24, sabe quem fez aniversário, Bima? Tá feio o negócio, hein? Você tá esquecendo dos aniversários. Ah, eu esqueci de lembrar você. Ah, o culpado sou eu. Não, tá bom. Não, eu sou sempre o culpado. Não é fácil, não. Então, nesta quarta-feira que passou, quem fez aniversário foi Sua Santidade Gunagrahi Das Goswami e também Sua Santidade Purushottaya Swami. Mais duas grandes almas que se renderam aos pés de lótus de Deus, Krishna. E o que mais, hein? O que mais, Bimala? Você fez uma bagunça aqui e acabou num... Nossa, tem que dar um F5. Ô, Krishna Balaramarada, que cruz pesada. Já falamos do Esqueça Livros de Prabhupada, né? Então esqueça livros, não esqueça de... Não esqueça de esquecer os livros de Prabhupada. Se não conseguir hoje, né? Amanhã. O importante é não esquecer os livros de Prabhupada. Esqueça os livros de Prabhupada por aí, mas não esqueça de esquecer os livros de Prabhupada. Você já esqueceu, Bima? Ah, você vai esquecer. Tá, não, você vai esquecer o livro de Prabhupada, você não vai esquecer de esquecer, né? Tá bom, então tá bom. Então tá, depois você me conta onde você esqueceu. O que mais, hein? Só isso, né? Então vamos ler mais um pouquinho. Tem certeza que não esqueceu nada, não, Bimala? Eu estou te lembrando, agora depois você fala que eu não te lembrei. Eu estou te lembrando, não esqueceu nada, não? Então tá bom. Ah, tá. É o que Prabhupada falou, né? A única pessoa que nunca vai nos decepcionar é Krishna, tá? Então, serve para mim, para você, principalmente para mim, né? Eu vi um trem aí na internet que socorro. Socorro. Eu vi um trem aí na internet que socorro. Aí eu lembrei disso, né? Que Prabhupada falou que a única pessoa que nunca vai nos decepcionar é Deus, Krishna. Então, tem que lembrar disso direto. Direto. A hora que eu ver esse trem de novo que eu vi na internet, eu vou lembrar disso. A única pessoa que nunca vai nos decepcionar é Deus, Krishna. Essa é certeza, essa pessoa é certeza que nunca vai nos decepcionar. Ou essas pessoas, né? Não essa pessoa. Essa pessoa, Bimala, porque as outras pessoas podem nos decepcionar a qualquer momento. Então, só lembrando que esta filosofia, a filosofia védica, a filosofia Hare Krishna, é perfeita e leva qualquer um à perfeição. E todos estão no processo, né? Desde os mais caídos até os mais elevados. Ninguém vira santo da noite para o dia, né, Bimala? Mas tem um detalhe, tem gente que segue e tem gente que não segue. Tem esse detalhe. Então, cuidado para não se decepcionar com os caídos e com aqueles que não seguem. Então, a única pessoa que nunca vai nos decepcionar é Deus, Krishna. Tá bom, todo mundo já entende. Kali Yuga tem que falar três vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. Eu bati o olho naquele trem que eu vi na internet e não lembrei. Estou lembrando agora, amigo. Agora não. Agora algumas horas. Aí já me consolei, já me fiquei satisfeito com essa instrução de Prabhupada, né? A gente bate o olho e vê nesses desvios, nessas loucuras que tem por aí, e aí se lembra do que Prabhupada falou, aí vem o conforto, a paz, a felicidade, a satisfação e a compreensão também, né? Pois é. A única pessoa que nunca vai nos decepcionar é Deus, Krishna. Tá bom, já parei de falar. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? Não está esquecendo nada não, né? Depois você vem culpar eu. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istoya Badrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Estamos lendo o capítulo, calma que eu vou olhar. Vai, então fala você aí. Sua cabecinha é de vento, a minha de pano. Então, Narada Muni é amaldiçoado por Daksha, é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmahe Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadam Dikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagapati, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamani Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Tá frio, Bimala. Não é fácil não, viu? Que miséria, uma miséria em cima daquele maldito grilo ontem à noite, socorro, hein? É, não ganha nos grilos que tem lá em Goura Vrindavana, né? Pelo menos os que eu vi na aula de Sua Santidade Purushottama Swami, nossa, aqueles grilos devem ser gigantescos, socorro. Esse mundo é temporário e miserável, cheio de misérias. Maia não dá descanso, não. Maia ataca de noite sem parar, né? Onde eu estava em Bimala? Onde eu estava aqui, onde não está aberto no, na página correta, né? Para variar. Se vira, você não é quadrado. Não, legal, é verdade, não sou quadrado, por enquanto. 283, página 283. Nayana, obedece a autoridade, Nayana, senão você vai ter que obedecer uma mulher. Cá estou eu. Vai rindo, se você é de laranja, vai rindo. Eu sou você amanhã, meu amigo. Narada Muni perguntara como é que alguém ignorantemente poderia desafiar o seu próprio pai. Os Hariachas entenderam o significado desta pergunta. Devem-se aceitar as instruções contidas originalmente nas escrituras autorizadas? Se seu pai fala a mesma coisa, tudo bem. Se seu pai não fala o que está nas escrituras autorizadas, vamos ver a orientação já. De acordo com a civilização védica, como evidência do... faz igual para lá da Maharaja, né? Desafiou o seu pai demoníaco, Hiranyakashipu. De acordo com a civilização védica, como evidência do segundo nascimento, a pessoa recebe um cordão sagrado. Nasce pela segunda vez, graças a ter recebido instruções shástricas transmitidas pelo mestre espiritual fidedigno. Portanto, as escrituras autorizadas são o verdadeiro pai. Todos os Vedas ensinam que as pessoas devem acabar com seu modo de vida material. Tá vendo? Por quê? Porque é temporário e miserável. A gente só vive quebrando a cara, né? Com o modo de vida material. Quem não conhece o propósito das ordens do pai, isto é, das escrituras autorizadas, é um ignorante. Nossa, esse aqui foi para cair a roda, hein, Bima? Quem não conhece o propósito das ordens do pai, isto é, das escrituras autorizadas, os Vedas, é um ignorante. As palavras de um pai material que se esforça por ocupar o seu filho em atividades materiais não são as verdadeiras instruções paternas. O Bhagavad Gita 16.7 diz que pravritim chanivritim na... Não, tá, Bima, vou prestar atenção. Pravritim cha nivritim chajana navidura sura. Em português, os demônios, que são inferiores aos seres humanos, mas que não são incluídos entre os animais, não conhecem o significado de pravriti e nivriti, trabalho que deve ser realizado e trabalho que não deve ser realizado. No mundo material, toda entidade viva tem o desejo insaciável de dominar o mundo material. Isso se chama pravriti marga. Entretanto, todas as escrituras autorizadas aconselham nivriti marga, ou que todos devem se libertar do modo de vida materialista. Assim como as escrituras védicas, da civilização védica, que é a mais antiga do mundo, outras escrituras concordam neste ponto. Por exemplo, nas escrituras budistas, o Senhor Buda recomenda que as pessoas alcancem o nirvana, abandonando o modo de vida materialista. Na Bíblia, também é uma escritura que prevalece o mesmo conselho. Deve-se acabar com a vida materialista e regressar ao reino de Deus. Qualquer escritura que examinemos, especialmente as escrituras védicas, dá o mesmo conselho. Todos devem abandonar a sua vida materialista e retornar à sua original vida transcendental. Shankaracharya também apresenta a mesma conclusão. Este mundo material, ou a vida materialista, é uma mera ilusão e, portanto, todos devem cessar suas atividades ilusórias e chegar à plataforma de Brahman. Essa aqui é uma máxima, Bimala. Este mundo material ou a vida materialista é uma mera ilusão e, portanto, todos devem cessar suas atividades ilusórias e chegar, né, à plataforma de Brahman. A palavra Shastra refere-se às escrituras, particularmente aos livros de conhecimento védico, os Vedas, Sama, Jayo, Rig e Atharva, e quaisquer outros livros cujo conhecimento provém desses Vedas, são considerados textos védicos. É que seguem os Vedas, né? O Bhagavad Gita é a essência de todo o conhecimento védico e, portanto, é a escritura cujas instruções devem ser especialmente aceitas. Nesta essência de todas as escrituras, o próprio Krishna aconselha que a pessoa abandone todos os outros deveres e se renda a ele. Sarva dharman parityaja mam ekam sharanam vraja. Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a mim. Eu vos libertarei de todas as reações pecaminosas, não tenha medo. É o que Krishna fala, promete e cumpre. As pessoas devem aprender a seguir os princípios das escrituras védicas. Ao oferecer iniciação, nosso movimento da consciência de Deus, Krishna pede que as pessoas cheguem à conclusão das escrituras autorizadas, aceitando o conselho dado pelo supremo orador das escrituras védicas, Krishna, esquecendo-se dos princípios do modo de vida materialista. Portanto, os princípios que aconselhamos são: não praticar sexo ilícito, não se intoxicar, não participar de jogos de azar e não comer carne. Quem é inteligente e foge destas quatro classes de atividades pode se livrar da vida materialista e regressar ao lar, regressar à morada eterna de Deus. Com relação às instruções do pai e da mãe, pode-se dizer que toda entidade viva, incluindo os insignificantes cães, gatos e serpentes, tem pai e mãe. Portanto, ter pai e mãe materiais não é um privilégio. Em toda forma de vida, nascimento após nascimento, a entidade viva ganha um pai e uma mãe. Na sociedade humana, contudo, Se alguém fica satisfeito com seu pai e mãe materiais e com as instruções destes e não dá continuidade ao seu progresso e deixa de aceitar um mestre espiritual para se educar de acordo com as escrituras védicas, de certo permanecerá na escuridão. Pai e mãe materiais só são importantes se eles estiverem interessados em educar o seu filho a se livrar das garras da morte. Outra máxima aqui, Bimala. Como ensina Rishabhadeva no Bhagavatam 5.5.18, ninguém deve lutar por se tornar pai ou mãe se não pode salvar o seu filho do perigo da morte iminente. Os pais que não sabem como salvar o seu filho não têm valor algum, porque semelhantes pais podem ser obtidos em qualquer forma de vida, mesmo entre os cães e os gatos. Assim por diante. Apenas pai e mãe que possam sublimar o seu filho à plataforma transcendental são pais autênticos. Tá vendo, Bimala? Essa aqui eu vou até tirar uma foto aqui. É, depois você vê se usa ou não. É, nossa, não é fácil não, hein? Tô falando, vou tirar. Não falei pra você usar, Bimala. É, eu sei, você é a diretora. Então. Não é fácil não, viu? Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. Apenas pai e mãe que possam sublimar o seu filho à plataforma transcendental são pais autênticos. Portanto, de acordo com o sistema védico, afirma-se que Jamana Jayate Shudra. Ao nascer de pai e mãe materiais, a pessoa é um Shudra, uma pessoa de classe baixa, um artista, um trabalhador. O propósito de sua vida, entretanto, é ela se tornar um sacerdote Brahmana, um homem de primeira classe. Um homem inteligente de primeira classe é chamado de sacerdote Brahmana porque conhece o Brahman Supremo, a verdade absoluta, Krishna. De acordo com as instruções védicas, para conhecer essa ciência, a pessoa deve aproximar-se de um mestre espiritual fidedigno, que iniciará o discípulo com o cordão sagrado para que este possa entender o conhecimento védico. Tornar-se sacerdote Brahmana através do empenho de um mestre espiritual autêntico chama-se Sanskara, após ou nascer de novo, ou segundo nascimento, ou uma pessoa duas vezes nascida. Após a iniciação, a pessoa ocupa-se em estudar as escrituras autorizadas, que ensinam o discípulo a libertar-se da vida materialista e voltar ao lar, voltar à morada eterna de Deus. O movimento da consciência de Deus, Krishna, está ensinando este conhecimento superior através do qual abandona-se a vida materialista para voltar ao Supremo, à morada eterna de Deus. Mas, infelizmente, muitos pais não estão nada satisfeitos com este movimento. Não só os pais de nossos discípulos, mas muitos homens de negócios também estão insatisfeitos porque ensinamos nossos discípulos a abandonarem a intoxicação, o consumo de carne, o sexo ilícito e os jogos de azar. Se o movimento da consciência de Deus, Krishna, se implantar, os presumíveis homens de negócios terão que fechar os seus matadouros, cervejarias e fábricas de cigarro. Portanto, eles também estão com muito medo. Entretanto, só nos resta ensinar nossos discípulos a se livrarem do modo de vida materialista. Para salvá-los da repetição de nascimentos e mortes, temos que mostrar-lhes o oposto da vida material. Narada Muni, portanto, aconselhou os Hariashwas, os filhos do Prajapati Daksha, que ao invés de constituírem prole, seria melhor partirem e lançarem-se no encalço da perfeição e da compreensão transcendental, de acordo com as instruções das escrituras autorizadas. A importância das escrituras autorizadas é mencionada no Bhagavad Gita 16.23. Ya shastra vidin utsrija vartate kama karata Nasasidinha vapnoti nasukam naparangatim. Em português, calma, estou ladinhando a página. Quem rejeita os preceitos das escrituras autorizadas e por capricho age a seu critério, jamais alcançará a perfeição da vida, e muito menos a felicidade. Tampouco ele regressa ao lar, regressa ao mundo transcendental. É o que está acontecendo, né? As pessoas rejeitam as escrituras autorizadas, agem por capricho, inventam sua própria filosofia, o seu próprio ismo, sua própria religião, seu próprio grupo, seu próprio sei lá o quê, sua própria especulação, né, Bima? E o resultado é um fracassão, fracassa, né? Pior ainda, né? Aqueles que deturpam o conhecimento védico, aqueles que se desviam do conhecimento védico e inventam, como que é que Prabhupada falou, Bima? Essas sociedades espiritualistas inventadas dão sannyasi até para as mulheres, né? Onde está, hein? Onde está? Quer ver? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver o que Prabhupada escreveu no Shrimad Bhagavatam. Mulher não deve tomar sannyasa. As chamadas sociedades espirituais inventadas nos tempos modernos dão sannyasa até às mulheres, embora não haja sanção na literatura védica para a adoção de sannyasa por parte de uma mulher. A mulher deve permanecer no lar. Ela tem apenas três fases na vida: dependência do pai na infância, dependência do esposo na juventude e na velhice dependência do filho crescido, tal como Kapila. Coleção Shrimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 24, verso 40. Então é muito marcante isso aqui, né? As chamadas sociedades espirituais inventadas nos tempos modernos dão sannyasa até às mulheres. Fazer o quê, né? Cada um pode inventar a sua loucura aí, né? E a gente tem que respeitar, né? Mas concordar com a loucura, nunca. Onde eu estava, hein? Eu estava aqui, tá. Quem rejeita os preceitos das escrituras autorizadas, as escrituras védicas, e por capricho age a seu critério, jamais alcançará a perfeição da vida, e muito menos a felicidade. Tampouco ele regressará ao lar, ao mundo transcendental, à morada eterna de Deus. Quase deu certo, agora vou ver onde nós vamos parar aqui. Vamos parar nesse verso aqui. Shukadeva Goswami continuou: meu querido rei, após ouvirem as instruções de Narada, os Hariashas, os filhos do Prajapati Daksha, ficaram firmemente convictos. Todos eles acreditaram em suas instruções e chegaram à mesma conclusão. Aceitando-o como mestre espiritual, eles circungiraram esse grande sábio e seguiram o caminho do qual ninguém regressa a este mundo material. Só boas notícias, né? Do lado das escrituras autorizadas, né, Bimala? Agora, quem age por capricho, só más notícias. Tá bom, já parei de falar. Essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e como o Prabhupada falou, nós temos que treinar boas esposas e mães afetuosas. Aí sim a pessoa vive em paz e tem paz para levar vida transcendental, para avançar na vida transcendental. Se não for assim, não tem jeito não. Sem uma esposa afetuosa e uma mãe, não, sem uma boa esposa e uma mãe afetuosa para os filhos, não vai dar certo, não vai ter como, não vai funcionar. Tá bom, já parei de falar. Essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Ah, não, tem que ler o Néctar da Devoção ainda. Nossa, calma, Bimala. Vamos ler mais um pouquinho do Néctar da Devoção, traduzido por Sua Divina Graça, C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vanderupa Sanatano Ragujugo Shri Jiva Gopalako Shri Rupa, Shri Sanatana, Bataragunata, Shri Jiva Gopalabhata, Dasaragunata. Estamos lendo o Néctar da Devoção. Paramos onde, hein, Bimala? Vishnu. Não tá, nunca está na página. Oh, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Cadê? Página 333. Está aqui. Incerteza. Ah, está aqui, já achei. Incerteza. Depois de ter roubado todos os bezerros, vacas e vaqueirinhos de Krishna, o Senhor Brahma estava tentando ir-se embora. Repentinamente, porém, ele ficou incerto a respeito de seu roubo e começou a observar em todas as direções com seus 8 olhos. O Senhor Brahma possui 4 cabeças, daí ter 8 olhos. Este é um exemplo de amor estático com incerteza provocada por roubo. De modo similar, unicamente de sorte a agradar Krishna, a Krura roubou a Mani Shamantaka, uma pedra que pode produzir ilimitada quantidade de ouro. Mais tarde, no entanto, ele se arrependeu de tê-la roubado. Este é outro exemplo de amor estático por Deus Krishna com incerteza provocada por roubo. Indra, o rei dos céus, foi aconselhado a render-se aos pés de lótus de Krishna na ocasião em que fazia cair em torrentes de chuva sobre a terra de Vraja. Nessa ocasião, o rosto de Indra ficou muito escuro devido à incerteza. A apreensão. Quando alguém fica com o seu coração perturbado por ver relâmpagos no céu, por ver um animal feroz ou por ouvir um som tumultuoso, seu estado mental é denominado apreensivo. Em tal estado de apreensão, o indivíduo tenta refugiar-se em algo que lhe dê proteção. Pode ser que os pelos corporais arrepiem-se, que o corpo trema e por vezes cometam-se erros. Há vezes ainda em que o corpo pode ficar aturdido. No Padyavali figura a seguinte declaração: meu caro amigo, a residência de Krishna no círculo demoníaco de Mathura, sob a supremacia de Kansa, o rei dos demônios, está me causando muita preocupação. Este é um exemplo em que, por amor estático a Deus, Krishna, receia-se de que ele esteja em perigo. Quando Vrishasura apareceu em Vrindavana disfarçado de touro, todas as vaqueirinhas ficaram muito temerosas. Estando assim perturbadas, começaram a abraçar as árvores Tamala. Este é um exemplo de apreensão por causa de animais ferozes e de busca por proteção enquanto se lembra de Krishna em amor estático. Quando ouvia o Shakai chorando na floresta de Vrindavana, Mãe Yashoda tinha às vezes imenso cuidado em manter Krishna sob sua vigilância, temendo que Krishna fosse atacado por eles. Este é um exemplo de amor estático por Krishna, com apreensão causada por um som tumultuoso. Este tipo de apreensão é um pouco diferente do real sentimento de medo. Quando uma pessoa tem medo de algo, ela pode, ainda assim, pensar no passado e no futuro. Quando se dá esse tipo de apreensão estática, no entanto, inexiste escopo para semelhante pensamento. Emoção intensa. A emoção é provocada por algo muito querido, por algo muito horrendo, por fogo, por vento forte, por violento aguaceiro, por algum distúrbio natural, por se ver um elefante grande ou por se ver um inimigo. Quando nos emocionamos porque vemos algo muito querido, podemos falar muito depressa e usar palavras amáveis. Quando nos emocionamos porque vemos algo detestável, choramos em voz alta, em voz muito alta. Quando nos emocionamos porque vemos algo detestável, choramos em voz muito alta. Quando nos emocionamos por vermos fogo, tentamos fugir. Pode ser também que o corpo trema, os olhos se fechem e se encham de lágrimas. Quando uma pessoa se emociona por causa de uma forte rajada de vento, ela tenta correr bem depressa e esfrega seus olhos. Quando uma pessoa se emociona por causa de um aguaceiro, ela se vale de um guarda-chuva e fica com o corpo tenso. Quando nos emocionamos por causa de um distúrbio repentino, nosso rosto perde a cor, enchemos-nos de admiração e nosso corpo treme. Se nos emocionamos por vermos um elefante, pode ser que saltemos ou mostremos diversos sinais de apreensão. E podemos, algumas vezes, manter-nos olhando para trás de nós. Se nos emocionamos por causa da presença de um inimigo, procuramos uma arma fatal e tentamos escapar. Quando Krishna voltou da floresta de Vrindavana, Mãe Yashoda ficou tão emocionada ao ver o seu filho que leite começou a escorrer de seus seios. Este é um exemplo de emoção provocada pela visão de um objeto querido. No Shrima Bhagavatam 10.23.18, Shukadeva Goswami informa ao rei Parikshit: meu querido rei, as esposas dos sacerdotes brâmanas estavam habitualmente muitíssimo apegadas à glorificação de Krishna, estando sempre ansiosas por conseguir uma oportunidade de vê-lo. Em razão disso, quando tomaram conhecimento de que Krishna se encontrava nas redondezas, ficaram muito ansiosas por vê-lo e imediatamente deixaram seus lares. Este é um exemplo de atividade emocional provocada pela presença de alguém que é muito querido. Quando Putana, a bruxa demoníaca, foi derrubada e morta por Krishna, Mãe Yashoda ficou espantada e começou a chorar, emocionada. Oh, o que é isso? O que é isso? Quando Mãe Yashoda viu que seu querido bebê Krishna estava brincando no peito da demônia morta, ela, sem saber o que fazer, começou a andar de um lado para outro. Este é um exemplo em que se fica emocionada por se ver algo horrendo. Essa bruxa tinha 14 quilômetros de tamanho, gigantesca, né? Quando Krishna arrancou pela raiz as duas árvores Arjuna, Yashoda ouviu o som das árvores a caírem ruidosamente e, dominada pela emoção, simplesmente arregalou os olhos para cima, já que estava demasiadamente confusa para saber o que mais poderia ser feito. Este é um exemplo em que se fica emocionado por se ouvir um som tumultuoso. Quando aconteceu um incêndio na floresta de Vrindavana, todos os vaqueiros reuniram-se e apelaram desesperadamente para Krishna, pedindo-lhe proteção. Este é um exemplo de emoção causada por fogo. Desculpem. O demônio em forma de redemoinho de vento, conhecido como Trinavarta, certa vez arrebatou Krishna do solo e fê-lo girar em seu corpo juntamente com algumas árvores imensas. Nessa ocasião, Mãe Yashoda não pôde ver o seu filho, motivo pelo qual ficou tão perturbada que começou a andar de um lado a outro. Este é um exemplo de emoção provocada por vento forte. No Srimad Bhagavatam 10.25.11 há uma descrição da passagem em que Indra faz com que caiam impetuosas torrentes de chuva sobre Vrindavana. Todas as vacas e vaqueirinhos ficaram tão aflitos com o vento e com o frio que se reuniram todos para se refugiarem aos pés de lótus de Krishna. Este é um exemplo de emoção provocada por violento aguaceiro. Houve severas torrentes de granizo quando Krishna esteve na floresta de Vrindavana e as pessoas mais velhas ordenaram-lhe: Krishna, não te mexas agora. Mesmo pessoas que são mais fortes e mais velhas que ti não podem se mexer e tu és um mero garotinho. Então, por favor, mantém-te parado. Este é um exemplo de emoção provocada por uma forte chuva de granizo. Quando Krishna estava castigando Kaliya na água envenenada do rio Yamuna, Mãe Yashoda começou a falar emocionada. Oh, veja como a terra parece estar tremendo. Parece que está acontecendo um tremor de terra. E no céu, há lágrimas voando por toda parte. Meu querido filho entrou na água envenenada do rio Yamuna. O que farei agora? Este é um exemplo de emoção resultante de um distúrbio natural. Na arena de Kansa, quando grandes elefantes atacaram Krishna, todas as damas presentes começaram a falar-lhe desta maneira. Meu querido rapaz, por favor, deixe esse lugar imediatamente. Por favor, deixe esse lugar imediatamente. Não vês que os grandes elefantes estão vindo te atacar? Teu inocente olhar fixo neles está nos causando demasiada perturbação. Então Krishna disse à Mãe Yashoda: Minha querida mãe, não te preocupes com o aparecimento dos elefantes e dos cavalos que estão se aproximando tão violentamente a levantar poeira e provocando cegueira nestas mulheres de olhos de lótus. Que venha até mim o demônio Keshe. Meus braços serão suficientes para a vitória. Deste modo, por favor, não te perturbes. No Lalita Madhava, uma amiga diz à Mãe Yashoda: Como é maravilhoso que quando o demônio Shankachuda, é isso mesmo, Bima. Como é maravilhoso que quando o demônio Shankachuda, vasto e forte como uma grande colina, atacou o teu belo filho, que é semelhante ao Cupido, não houvesse ninguém presente em Vrindavana para ajudar. A despeito disso, teu filho matou o demônio. Parece que foi devido ao resultado de penitências e austeridades severas em tuas vidas passadas que o teu filho foi salvo de tal maneira. No mesmo Lalita Madhava, um relato em que Krishna rapta Rukmini em sua cerimônia real de matrimônio. Em tal ocasião, todos os príncipes, tá, vou prestar atenção, Bhima, calma, não me apressa não que eu erro tudo. No mesmo Lalita Madhava, um relato em que Krishna rapta Rukmini em sua cerimônia real de matrimônio. Em tal ocasião, todos os príncipes presentes começaram a conversar entre si, dizendo: Se temos nossos elefantes, cavalos, quadrigas, arcos, flechas e espadas, por que deveríamos temer Krishna? Ataquemo-lo! Ele é um mero vaqueirinho luxurioso. Ele não pode raptar a princesa dessa maneira. Ataquemo-lo! Este é um exemplo de emoção provocada pela presença de inimigos. Srila Rupa Goswami tenta provar com os exemplos supracitados que no concernente a Krishna não há possibilidade de impersonalismo. Todas as atividades pessoais... Todas as atividades pessoais existem em relação com Deus, Krishna. Loucura. Vai ficar para o próximo programa, loucura, Bhima. Ele está descrevendo cada item, né? Esse livro, O Néctar da Devoção, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer esse livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, calma, a melhor internet do mundo está abrindo. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus... A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. O Bhagavad Gita, como ele é, com todas as respostas. O livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, com todos esses passatempos citados. E agora sim, o Néctar da Devoção. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta.
Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Sudha Gopala Govindara Shrimadu Sudha Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Vatara Guna Shri Rupa Shri Sanatana Vatara Guna Shri Diva Gopala Bhata Dasara Guna Shrivagopalabhata Nasaraguna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade, Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Prabhupada 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 Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva
Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Kijai Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya Daiskon Srila Prabhupada Kijai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganatapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jaga ki jai, Brihach Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasimeya.